Esse programa é um oferecimento da Comissão Técnica do Armário da Bola. Se você gostar do programa e quiser contribuir financeiramente para a existência e evolução desse projeto, você pode entrar em picpay.me/armariodabola. Lá estão discriminadas todas as faixas de apoio que você pode ajudar a gente e considera olhar lá com carinho. Com R$5 você já ajuda muito na manutenção desse projeto.
Lançamento do Arce. Marques briga por cima. Aí o Leonardo não pode vacilar. O árbitro marcou o pênalti. É pênalti para o Tijuana. Leonardo Silva comete pênalti. Você é o cara, Vitor. Riascos autorizado. Aí o Riascos. Riascos. Vida!
Sim, começando agora direto dos estúdios Dom Diego Armando Maradona, agora rebatizados em homenagem ao craque, mais um podcast do Armário da Bola. Depois da gente ficar vários e vários programas aqui nas terras cariocas, a gente vai finalmente sair do Rio de Janeiro. Mas a gente não vai para muito longe, a gente vai pegar Rio Petrópolis, passar no Alemão, comer um croquete e partir para Belo Horizonte. Hoje é dia de falar de desafogo, é dia de falar daqueles títulos para lavar a alma de uma nação e uma torcida que há muito tempo desejava essa conquista e tinha, segundo eles, sido impedida pelos homens de preto com um apito na boca. Hoje é dia de falar de Clube Atlético Mineiro, campeão da Libertadores de 2013. Vitor, Ever, Léo Silva, Alegria nas Pernas, Jô, Eu Acredito, Independência e, claro, o bruxo, Ronaldinho Gaúcho. Meu nome é Gustavo Angelese e eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire. Chico, o homem das camisas. Seu boa noite, senhor.
Alô? Ô, senhor, você vai puxando a cadeira aí para acompanhar o episódio de hoje? Não, hoje é um título absolutamente inacreditável. Eu acho que essa é a palavra que melhor define a conquista da Libertadores 2013 pelo Atlético Mineiro. Inacreditável. A gente montou essa pauta aqui revendo os lances, relendo sobre os jogos, vendo muita coisa que aconteceu, e é inacreditável, É um dos títulos mais emocionantes que aconteceram no futebol brasileiro nesse século. Se fosse o roteiro, a gente ia falar assim, para com isso, forçadaços aí, nada a ver.
Exatamente.
E aconteceu, a gente viu acontecendo, foi um time que encaixou jogadores numa fase boa, E mais do que isso, jogadores muito bons numa fase boa. Foi um time que foi muito bem amarrado, muito bem construído e com entrosamento fantástico entre as peças, e que quebrou esse tabu, né, cara? Que o Atlético Mineiro era um dos clubes brasileiros, dos ditos grandes clubes brasileiros, sem o título continental, né? E ali em 2013, que é o galo no jogo de bicho, que é o número da sorte do Atlético Mineiro, ganhou a Libertadores com o Ronaldinho, com o Bernard, com o Jô, com o Hever. Foi um título inacreditável, cara. Não tem como, assim, não louvar, não bater palma. Assim, não precisa ser torcedor do Galo para falar que foi fantástico, foi incrível.
Título com drama e com reviravoltas, plot twists que nem M. Night Shyamalan poderia escrever. Hoje recebemos um convidado especialíssimo, Rafael Mordente, direto lá do podcast Decréptos, um podcast que a gente é muito fã. Daqui a pouquinho ele vai chegar. Nós estamos gravando remotamente esse programa, mas nem por isso deixamos de seguir todos os protocolos. A totalidade dos protocolos está sendo seguida pelo Armário da Bola.
Universalidade dos protocolos, eu diria.
Tanto que recebemos o selo Tedros de shortinho, de seguimos todos os protocolos. Está aí na nossa capa, você pode ver. Recebemos esse selo glorioso da OMS. Nós estamos em todas as redes sociais, como Armário da Bola. Procura a gente lá, dá aquela moral, compartilha, manda.
Twitter, Instagram e YouTube.
youtube.com/armariodabola. Se inscreve, a gente está começando a pensar conteúdos para o Armário da Bola e está postando os podcasts lá. Então, se você prefere, por algum acaso, ouvir no YouTube, pode ir lá, ou no Spotify, ou em qualquer tocador de podcasts da sua preferência. E vamos pra vinheta, que o programa ficou enorme, mas tá muito bom.
Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro?
Vídeo.
100% atualizado. Sabia, não?
Não sei o que aconteceu.
São Luís do Maré.
Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
A gente tem a honra de receber aqui nos estúdios virtuais Dom Diego Armando Maradona, um cara que é referência pra gente em termos de podcast e, por que não, referência pra gente em termos de bobeira, que vem lá do Decretos, diretamente. Agora ele mora em São Paulo, mas ele é das terras de Belo Horizonte. The Brazilian Rafael Mordente. Rafael Mordente, muito obrigado pela presença aqui no Armário da Bola.
Obrigado, Gustavo. Obrigado, Chico. Eu agradeço pelo convite. É sempre um grande prazer falar de um grande momento, né, do meu glorioso galão da massa. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Bora, vamos nessa.
A gente vai falar hoje, talvez, do maior momento do galão da massa, né? O ápice dos ápices, né? Libertadores 2013.
Isso é debatível. Você falou maior, você não falou melhor, porque maior tem vários. Tem, por exemplo, ser eliminado pelo Afogados, que tem o famoso goleiro de boné. Tem o empate por 0-0 com o Jorge Wilstermann. Isso tudo são momentos grandes.
Jorge
Wilstermann. São todos momentos grandes. Então, assim, mas se for falar do melhor até o momento... Sim, estou de pleno acordo.
E esse momento do Galo em 2013, ele tem um grande nome, que é Patrícia Morim, né, Chico? Não dá para falar dessa campanha do Galo sem falar da Patrícia Morim.
Patrícia Morim responsável pela cagada que foi a passagem de Ronaldinho Gaúcho pelo Flamengo, né? E mais ainda pelo fim da passagem de Ronaldinho Gaúcho pelo Flamengo, que resultou nessa chegada de Ronaldinho Gaúcho ao Galo, que em 2012, né, já fez uma campanha muito boa no Brasileirão, brigou com o Fluminense ali boa parte do campeonato, apesar de ter perdido a liderança no começo do segundo turno, já ainda brigou bastante, né, a gente até fez episódio sobre o Fluminense em 2012, com o Thiago, o nosso especial agora sobre futebol carioca, mas o Galo montou já o esqueleto do time em 2013 e 2012, né, já tinha boa parte dos jogadores, já tinha o Vitor, Bernard, Ronaldinho, a dupla de zaga, muitos dos caras já estavam ali. Quando chegou 2013, foi meio para trazer os caras mais pontuais, né?
Sim, o time de 2012, inclusive, foi um belíssimo time. Talvez ali a mostra mais... Junto com a Libertadores, claro, 2013, eu acho que... Mas essa dobradinha de temporadas aí do Galo foi grandes amostras do famigerado Cuca Ball, né? Que nosso querido Alex Stivell era tipo... Era futebol americano. Não tem outro jeito de colocar isso. Toca para trás... O Hever não para frente e o Joe intercepta para o Joe se postava igual uma aranha, né? Compridão, magrelo, fazia aquele apoio praticamente com três pernas no chão, segurava a bola e aí você tinha uma galera correndo para cacete para poder receber a bola ou ele mesmo virar e bater, né? Quem diria que o Joe realmente renderia alguma coisa, né? Que eventualmente também rendeu bastante no Corinthians. Então, para mim foi uma surpresa. Para mim, ele era um caso perdido.
E esse time ele é curioso porque ele tem vários caras desses que a gente não tinha tanta certeza de que podiam render num alto nível tão grande assim. É o caso do Jô, até o caso do Ronaldinho Gaúcho, que a gente não sabia se ia querer jogar. Que no Flamengo ele começou querendo jogar e depois esqueceu de querer. E tinha essa dúvida, né? Ele foi pro Galo nesse contexto de não saber exatamente como ele ia chegar. E outros caras nesse sentido também, né? Tinha o Alexandro e o time faltava um pouco para ir além para conseguir conquistar títulos.
Sim. Eu acho que nos últimos 10 anos aí talvez tenha sido uma das brigas mais fortes do Galo pelo título brasileiro. E o mérito foi, no ano seguinte, manter isso, né? Porque muitas vezes a gente vê um time brigando ali na ponta da tabela e aí no ano seguinte se despedaça, perde fôlego, é difícil, assim, né? O time ser vice-brasileiro, não levar o título, no ano seguinte pegar e crescer na Libertadores, né?
Isso foi... Não aconteceu isso, eu esperava isso quando terminou 2012. eu fiquei, vamos dizer, resignado com o vice, porque, né, teve... Cara, assim, eu tô constantemente, eu quero inclusive deixar já registrado aqui para quem tá ouvindo, que eu tô constantemente abstraindo mentalmente aqui o fato de que eu estou na bancada com dois cariocas e tentando bravamente passar por cima e ou através da minha antipatia figadal do futebol carioca enquanto todo o que todo atleticano vai entender exatamente o porquê, porque
não falta motivo,
tipo, é freguês do Botafogo, pelo amor de Deus, freguês do Botafogo. Ah, não, o Galo é freguês do Flamengo, porra, não, meu, o Flamengo tem N fases aí que o Flamengo tava impossível e tudo mais. Não, o Flamengo o problema é roubalheira. Podia ganhar na bola? Podia, mas ganha roubando. Fluminense é só porque paga a Série B. Cala a boca e paga a porra da Série B. Botafogo é tipo, por que que a gente
o freguês do
Botafogo? Por que que o Botafogo vira vantagem de 4-0 em mata-mata em cima do Galo, cara? E aí fica o Vascão, rola uma certa empatia, assim. Mas o que eu ia dizer é que, assim, quando o Ronaldinho foi pro Flamengo, eu falei, foi pular carnaval, com certeza. E
o fez, né?
A exceção daquele jogo incrível contra o Santos, aquele jogo foi espetacular, que jogo foda. Eu não acompanhei tanto, mas, assim, a exceção daquele jogo com o Santos foi, de fato, pular o carnaval. E quando ele chegou no Atlético, eu trabalhava numa agência de mídia que prestava serviço para o Atlético, e eu estava tranquilamente lá, fazendo meus textinhos e tudo mais, e o meu truta barra chefe chegou e falou, cara, liga na Globo agora, porque ele tinha acabado de voltar de uma reunião no clube, na sede. Aí ligou a televisão, e estava o helicóptero da Globo sobrevoando a cidade do Galo, e eu olhei e falei, cara, aquilo ali é o Ronaldinho? Ele falou, o Ronaldinho tá no Galo. Eu, quê? Como assim? Desse jeito. Como assim? E ele já treinando, e eu falo, cara, como assim? Ninguém avisou, cadê a micareta?
O mascarudo.
Cadê o mascarudo? É uma manifestação! Tipo, não, o maluco chegou do nada e já tá treinando. Cara, que loucura e tal. Eu falei, me bateu uma coisa, tipo, eu acho que esse cara veio pra jogar bola aqui. Eu acho que esse cara veio aqui pra jogar bola. Eu acho que ele não veio...
A gente também achava isso.
A farra... Eu acho que a farra vem com ele de qualquer jeito. Mas na parte da bola, cara, eu falei, não, eu acho que esse cara veio realmente... Não foi só compor o DVD com, tipo, pequenos lances. Acho que esse cara veio jogar. E aí, daí pra frente, o bagulho começou a andar. Aquele 6-1 contra o Figueirense, que eu fiquei abismado. Eu morava perto de um bar... que é o Bar dos Atleticanos lá em BH, que é o Glorioso Salomão, e os jogos passavam lá e ficava igual estádio, cara, ficava muito cheio, então assim, era piração, galera pulando, e eu não conseguia acreditar que eu tava vendo aquilo, eu tava vendo o Ronaldinho jogar tudo que ele tinha no meu time, tipo, até hoje eu fico me dizendo, caralho, bicho, ele realmente jogou. Então, 2012 foi um pouco frustrante, porque na última rodada do primeiro turno, o Atlético pegou o Cruzeiro, foi aquele empate, teve uma falta horrorosa em cima do Guilherme, se eu não me engano, que o jogador do Cruzeiro deu uma falta horrorosa no Guilherme, o juiz, tipo, tirou os próprios olhos com um pegador de sorvete, enfiou no cu. Eu já cheguei assim, não sei se eu posso falar palavrão aqui, mas enfim.
À vontade, cara, à vontade. Quanto mais, melhor.
Agora, né, a preocupação vem agora, é complicado, mas pode.
Mas aí teve aquele gol antológico do Ronaldinho contra o Cruzeiro. Eu lembro que esse, o Salomão não abriu, que a polícia falou, não, Atlético Cruzeiro não vai ter jogo no Salomão, não pode abrir. Aí assisti com alguns gatos pingados da loucura num bar que era até mais perto da minha casa, mas não era um bar muito adequado. A gente viu de fora da rua mesmo. O garçom do bar fez o favor de virar uma das TVs pra rua e a gente ficou lá vendo. O Ronaldinho meteu aquele gol maluco. Eu, tipo assim, eu sou um cara pequeno e na época eu tava... Hoje eu tô barrigudinho, né? Tô meio gordinho, assim. Eu sou gordo magro, né? Mas, enfim, eu era bem magrelo.
Falso gordo.
Falso gordo, exatamente. E na época eu era bem magrelo, o maluco, na hora que o Ronaldinho meteu aquele gol, eu simplesmente levitei e falei, senhor, é assim que acaba? Porque eu simplesmente comecei a... Cara, quando eu vi, eu tava no ombro de um maluco, o maluco correndo, caralho, velho, o Ronaldinho joga no Galo, puta que pariu. E eu no ombro dele, pirando, tipo, terra em transe, completa. Então foi uma temporada sensacional, foi... A temporada anterior do Atlético parecia boa, porque em 2011 o Atlético parecia aquele estudante que pegava a prova para fazer, olhava para a prova, porra, eu sei tudo. E começa a fazer a prova bonitinho e faz e tal, e entrega e fala, porra, entreguei e tal. Na hora que sai da sala aí, sai o colega e fala, porra, cara, aqui, o que, que você respondeu na questão 14? Ele, 14? Não são só 7? Você não virou a página não, cara? O Galo vinha de campanhas assim. Eu fazia um primeiro tempo espetacular e um segundo tempo arregaçado. Aconteceu isso em anos depois de 2013. Enfim, foi tudo muito bom. Então, assim, foi um preparativo fantástico para 2013, porque, assim, spoiler, o Atlético ganhou o Libertadores em 2013.
Não pode contar?
É sério?
Não.
Não, brincadeira. Ah,
você falou com uma ênfase.
Não,
você...
Mas... não.
E terminou o Campeonato Brasileiro em quinto. Tipo, terminou bem colocado. E eu não imaginava que isso fosse acontecer. Eu falei, cara, mas vai ganhar a Libertadores e ser rebaixado, cara. É o Galo. Nunca que vai acontecer um negócio. Não vai ter uma alegria completa. E teve. Então, assim... foi fantástico. Gente, esse foi o meu podcast, então. Eu quero agradecer ao Gustavo e o Chico pela presença.
E não, mas é para isso mesmo que a gente chamou. É, e aí o time chega em 2013 com nomes que já estavam lá e uma coisa ou outra, principalmente o Tardelli, que chegou e foi também um dos grandes nomes dessa conquista, né, Chico?
É, o Tardelli foi o único reforço que custou dinheiro, né? Foram 5 milhões de euros que o Atlético gastou. Mas trouxe muito, muito cara que seria, tipo, reserva importante, né? Trouxe o Gilberto Silva, que tava no Grêmio, o Alexandre, que tava no Vasco, o Luan, menino maluquinho, chegou nessa época também, foi um cara que virou símbolo do Galo nos anos seguintes, né? E ali no comecinho da Libertadores, ali em março, trouxe o Josué. E aí o time base acabou ficando bem misturado, né? Assim, a maior parte já tinha chegado ali em 2012, E o Tardelli encaixou muito bem, mas esses caras viraram bons reservas, né? No banco, além dos grandes nomes que a gente conhece, Vitor, Hever, Tardelli, Bernard, Ronaldinho, Jô, no banco ainda tinha o Gilberto Silva, o Richarlison, Leandro Donizete, Alec Gol, Luan, o Guilherme, que era do Cruzeiro, que o Mordente falou agora há pouco, o Neto Berola, Rafael Marques, zagueiro. E um cara que eu não sabia que tava nesse time, que eu descobri aqui fazendo a pesquisa, é o Moraes, que era do Vasco, foi do Corinthians, o Danos Moraes, né?
Danos Moraes. O grande Danos Moraes, exatamente.
Conhecido, cara, como Danos Moraes.
Vou ser bem honesto, nem lembro do Moraes. Eu lembro do Araújo. O Araújo
também
jogou.
Cabeludo.
Eu acho que foi em 2012 que o Araújo jogou, foi 2014. Ele tava em algum momento aí, não sei se ele chegou a jogar Libertadores. Mas o Moraes, realmente, agora você falou dando os Moraes.
O time base do Galo em 2013 ficou Vitor, Marcos Rocha, Léo Silva, Hever, Júnior César, o Minduim, Pierre, Josué, Ronaldinho, Bernard, Tardelli e Jô, técnico, Cuca. O grupo do Galo nessa primeira fase da Libertadores era São Paulo, Arsenal de Sarandi, e The Strongest, o clube mais paradoxal da América do Sul.
É propaganda enganosa, né? É. Quem joga contra o The Strongest pode entrar com processo no Procon, porque não é o time mais forte, como o nome prévio.
Esse elenco do Galo era muito... Eu lembro do Marcos Rocha. O Marcos Rocha, ele era um cara em... primeiro momento de ascensão ali. E ele fazia uma coisa que me irritava profundamente, que eu tinha vontade de matar ele, que era virar o jogo do lado direito pro lado esquerdo no campo de defesa. Então, tipo assim, o Vitor saía curto, deixava com o Hever ia lá um pouquinho, às vezes vinha aí o Pierre voltava para receber, o Josué voltava para receber, e a bola chegava no Marcos Rocha, às vezes desfazendo um ataque do adversário, a bola caía no Marcos Rocha, e ele virava pro Júnior César. E você tinha uma linha inteira de ataque do adversário só esperando a bola não ir um pouco alta para alguém cabecear ou interceptar. E ele fazia isso pra caralho. Eu falei, cara, você faz isso só do meio pra frente, para de fazer isso. E ele passou, tipo, 3 anos, 2012, 2013, um bom pedaço de 2014, hein? Da metade pra frente de 2014, ele realmente consertou isso. Mas pra fora disso, é um elenco realmente sensacional. E esse grupo, vocês falaram do The Strongest, foi um dos jogos que eu fui no Independência. E foi horrível, porque eu tinha a impressão, eu tinha a impressão de que o jogo só acontecia no meio campo. Então, assim, o Galo conseguiu passar literalmente com mágica do Ronaldinho, com aquele pênalti no Marcos Rocha, com um passe que, na boa, cara, quem tava no estádio, fica aí o desafio de, tipo, quem realmente viu o Ronaldinho dar aquele passe? De repente, o Marcos Rocha caiu na área. Aí você fala, deu briga, tá dando briga, a bola tá no meio de campo ainda. Não, o Ronaldinho, tipo, eu só fui tomar conhecimento do passe que ele deu depois assistindo a resenha do jogo. Na hora ali, eu não vi. Simplesmente rolou pênalti. Pô, caralho, foi pênalti pro Galo, cara. Que loucura.
E, ô, Mordente, falando do Marcos Rocha, deixa eu te interromper rapidinho, que eu vou fazer um comentário do Marcos Rocha e emendar com uma pergunta.
Claro.
O Marcos Rocha, pelo que eu me lembre, isso precisaria de uma pesquisa um pouco mais ampla, mas esse time do Galo com o Marcos Rocha é um dos primeiros que eu lembro nessa época de consistentemente usar o lateral para a área como jogada tática. Isso era muito eficiente, o Galo fazia muito gol. Dessa forma, era algo que o time usava muito, principalmente com o Jô, né? Aquela jogada que o Jô vinha no cantinho da área, ajeitava para o meio e chegava alguém para bater, era muito eficiente. Mas se você quiser comentar nisso, comenta. Mas eu queria também te perguntar, te pedir para você descrever, para quem não conhece, que é o meu caso, eu não conheço o Independência, como era assistir o Independência, assistir jogos no Independência nessa campanha, nessa época, porque ficou extremamente marcado. O estádio do Independência é um personagem indispensável dessa campanha do Galo, né?
Sim. Cara, o Independência, assim, é um estádio pequeno, né? Se eu não me engano, ele teve a sua capacidade aumentada para poder comportar jogos da Libertadores e também para facilitar o bolso do Atlético. Assistir jogo lá não é... Eu acho que seria muita audácia comparar com a Bomboneira, porque não tem jeito, eu nunca fui na Bomboneira, então não sei dizer, mas só de você olhar na Bomboneira, a Bomboneira tem uma parede, não é arquibancada, tem essa arquibancada, e um lado do estádio é uma parede maluca, tipo, deve ser uma vibe muito sui generis, assim, mas é a vibe de Caldeirão mesmo, só que, no caso, ele parece maior do que ele é, quando você tá lá, você tem ao mesmo tempo a impressão de que o pessoal tá jogando muito perto, porque na maior parte do tempo está, mas ao mesmo tempo você tem a impressão que você está num estádio enorme. E ele só tem um erro ali de um pequeno vacilo arquitetônico que eu assisti na lateral do campo, num lugar legal, um setor legal, mas que as muretas de contenção do fim da arquibancada para o campo, quando você está realmente... se eu não me engano, em qualquer ponto desse setor, você não consegue ver as bandeiras de escanteio. Então tem um pedaço do setor, você não vê. A bola simplesmente surge quando rola um escanteio, você não vê quem está batendo. Mas é assim, é uma picuinha. De forma geral, é realmente um estádio incrível, que eu acho que somente será superado pela gloriosa Arena Galo Doido.
É um estádio com muita alma mesmo. A gente tem uma polêmica com o Independência, a gente já fala um pouco mais pra frente. Mas você falou do jogo do The Strongest, eu anotei aqui na pauta que eu tava revendo os gols, né, pra fazer a pauta. E aí na hora que o Ronaldinho faz o gol de pênalti, que ele vira o jogo, né? Que ele vira não, que ele aumenta o placar, aparece o sósia dele, focado na TV, comemorando pra caralho.
Sim. Esse sósia é o maluco, eu tomei conhecimento da existência desse cara por causa da chegada do Ronaldinho no time, porque eu fiquei com essa sensação, acho que todo mundo devia saber da existência desse cara, ele é muito igual, cara.
É muito igual.
Tipo sósia, doppelganger.
A gente fez um especial sobre a Copa do Mundo, que a gente comentou de algumas galhofas da Copa do Mundo, e aí tem o Messi treinando na cidade do Galo, e aí a galera invade o campo, e o Messi fica boladão, e aí na hora que ele vê que um dos invasores é o sósia do Ronaldinho, ele começa a rir pra caramba. Ele fala, caraca, igualzinho.
Sim. O maluco, cara, esse é um sósia desses que é precursor, E pro cara fazer o Messi rir é porque ele tem que ser bom. É porque o cara é especial, ele tem alguma coisa de diferente ali.
Exatamente.
Jogada pessoal, ninguém chega, foi pra finta, pé esquerdo, tentou o passe, Marcos Rocha chega. A sobra de bola do Araújo, tem Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo recebe, tá na área, ajeitou pé direito, cobertura, golaço! 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 É do Galo! Olha a tranquilidade, olha a calma, a categoria. Olhou o goleiro, deu um balãozinho.
Olha, o primeiro gol do Galo nesse Libertadores já foi fantástico, né? Que é o Ronaldinho bebendo água do Rogério Ceni.
Sim.
E aí, do nada, bate o lateral, o Ronaldinho tá dentro da área, o Rogério Ceni também nem tá entendendo o que tá acontecendo. Ele cruzou, o Jô chegou meio que chegando ali do jeito que dava.
Sim.
Já abriu.
Cara, esse lance é espetacular, cara. É lance... que só o Ronaldinho Gaúcho pode fazer um lance desse, e ser contra o Rogério Ceni torna-se mais incrível ainda. Mais incrível só se ele fizesse contra o Heber Roberto Lopes, sei lá, alguém que fosse mais apitador que o Rogério Ceni. Contra o Sérgio Moro, sei lá, o juiz do Brasil.
Pela análise neutra, mostra que o cara não só sabe jogar bola, mas conhece o jogo. Pelo lateral, todo mundo já sabia que o Marcos Rocha tinha um par de betoneiras nos braços para bater lateral. Então, todo mundo já sabia disso, fazer cruzamento de lateral. Então, assim, e o Ronaldinho, né, teve o clique. Ah, é verdade, o lateral não tem impedimento. E aí ele fez a parte que é de moral, de ética. Moral, ética, agora eu não sei, não fui nessa aula. Mas que é questionável, né? Que você aproveitou da nobreza do Rogério, tipo assim, pô, me arruma um copo d'água e tal. Tipo, claro, cara, toma uma água aí e tal.
Pelo menos ele não pediu um
tipo assim, né?
Que não ia dar pra
jogar. Exatamente. Exatamente. Né, ao mesmo tempo que teve o brilhantismo realmente, assim, não, eu conheço o jogo, eu posso estar aqui e receber a bola, e tá todo mundo perto, todo mundo corre, vai rolar. Ao mesmo tempo, tipo assim, como é... Pois é, tipo assim, não foi, cara, não foi.
Ele disse na entrevista que ele tava, tipo assim, que ele tava com um grama na boca, que ele pediu água ali pra tirar, e o Rogério deu, e aí quando viu, já tava ali.
Tipo assim, grama na boca, não, grama na boca acontece. Voa grama porra do jogo inteiro, normal. Mas eu tenho minhas dúvidas. O Ronaldinho é malaco, porra. Então assim, eu acho que teve uma coisa tipo... O que eu vou fazer pra fazer isso acontecer? Ah, deixa eu aproveitar o embalo e tirar a grama da minha... Tipo assim, vai servir... Todo mundo vai sair ganhando, exceto o Rogério. E aí, então, tem essa coisa de, né, de moralidade questionável, mas ao mesmo tempo... Porra, eu tava finalmente revendo o Galo no Libertadores... E já começar assim, eu falei, caralho, cara, vai ser muito louco. Isso vai ser muito louco. Foi nessa hora que eu falei, cara, não sendo eliminado de forma imbecil, tipo assim, se for eliminado... Pô, eu já projetei minha cabeça lá na frente, tipo assim, se for eliminado brigando, cara, tá de boa. Tipo assim, mas, tipo assim, não tomando sacode, tipo... O equivalente a tomar um sacode do Goiás na Copa do Brasil.
Você não pode passar vergonha. Eliminado. É isso que o torcedor espera.
Não passa vergonha. Briga. Você pode ser goleado. Cara, eu já vi mais de uma vez em jogos aleatórios que um time ser goleado e brigar até o final. Tomar gol, tipo assim, nenhum. Tipo assim, o time tomar 4-0 e nenhum dos 4 gols saiu barato pra quem fez. Então, assim, eu já vi isso acontecendo, assim, beleza, até se for goleado, mas vai ser muito louco, não passe vergonha, joguem pra caralho. E assim começou.
Isso é um pouco até do sentimento. A gente, como a gente é flamenguista, a gente fala aqui, a gente também. A gente sabe como é que é essa sensação de não ter tradição em Libertadores, né? De jogar Libertadores falando assim, pelo amor de Deus, só vai pras oitavas de final.
Na e cara, não. Pensa,
sabe?
Na cara não.
Não, e esse jogo também teve outra marca do Galo, que foi um gol de cabeça do Hever. O Ronaldinho meteu de falta. O Hever, cara, é impressionante isso. O Hever e o Léo Silva chegando de cabeça no ataque era um negócio impressionante, né, cara?
Era muito louco. Pra mim, das melhores coisas, que eu não lembro se foi pelo Brasileirão, se foi pela Libertadores, mas eu lembro do Rogério assim, azedando depois do jogo. Como é que vai parar os caras? O cara chega subindo igual o Beckenbauer, foi tipo, indignado. Tipo assim, o goleiro experiente, o goleiro campeão, cara, tipo, com currículo gigante, chato pra caralho, mas com currículo gigante. Já viu de tudo, já catou de tudo, já frangou de tudo. E você vê o cara azedando, tipo assim, isso não acontecia, o que é que tá rolando? Tipo, perdido. Então, assim, Hever e Léo Silva, cara, eu inclusive, mais um spoiler, eu tava no Mineirão na final, eu vi o Galo ser campeão e eu invadi o campo e eu tomei um encontrão do Léo Silva porque ele não me viu, porque ele é enorme e eu sou pequeno. Ele saiu correndo e não me viu, porque ele tava olhando pra cima.
Vamos chegar lá. E assim, o Galo ganhou do São Paulo na estreia. O São Paulo era o time mais forte, né? Assim,
sim.
No grupo. E aí, no segundo jogo, ganhou do Arsenal, de virada, mas de goleada na Argentina. O Vitor tomou um gol de falta, mas o Bernard meteu 3 gols.
O São Paulo tinha sido campeão da Copa Sul-Americana no ano anterior, né? Importante falar
sim.
Isso.
Sim. Foi. Mas o São Paulo tava meio balançado naquela época. Tava rolando algum atrito interno lá, que eles não estavam rendendo tudo que eles podiam. E eles tinham um elenco bom. O time de São Paulo era um time bom. Mas eles não estavam conseguindo render tudo. E mais pra frente eu vou comentar algo que é importante em cima disso. Mas prossigamos.
E aí quando ganhou do Strongest aqui no Brasil, meio que já garantiu, né? A gente faz aquela conta sempre de 10 pontos pra passar de fase. E o Galo já tinha 9. Aí quando... Foi filme repetido, achei isso muito curioso, né? O jogo de volta contra o The Strongest foi o mesmo placar, foi 2-1, mesmo lá na altitude. O Vitor bateu uma roupa ali de bobeira, o Strongest abriu o placar, só que o Galo virou tranquilamente. E, não, minto, na verdade o Tardelli abriu, o Strongest empatou na bobeira do Vitor e o Galo ganhou tranquilo, 2-1 igual aqui no Brasil. E também foi 5-2 no Arsenal, o mesmo placar do primeiro jogo, né? Que tinha sido lá, agora aqui meteu 5-2.
Sim.
E aí com o Galo passando o trator em cima do Arsenal, o Tardelli jogando muito, o Ronaldinho jogando muito, tem um golaço do Ronaldinho de cobertura, que é sacanagem.
Cara, aquilo ali, eu até na pauta tá escrito aqui, Ronaldo faz o quarto um tapa nojento, eu fiz uma cara, eu lembro desse jogo, na hora que ele meteu esse gol, cara, eu fiz uma cara tipo assim, nó, bicho, é tipo... Sei lá, cara, tipo adulto jogando com criança, tipo sacanagem.
Não, é muito absurdo esse gol, é muito absurdo.
A torcida do Flamengo e do Atlético Mineiro dividem um ódio e uma inimizade eterna, mas se tem uma coisa que essas duas torcidas têm em comum, além do grande momento nos anos 80, é ter dividido o Ronaldinho numa época que ele ainda estava jogando bola, porque todo torcedor tem esses momentos de um lance do Ronaldinho Gaúcho que ele fez alguma coisa inacreditável e você fica, meu Deus, esse cara é um gênio. Eu nunca me esqueço de um Fla-Flu que tem uma bola que sobe lá no Cristo Redentor e desce, o Ronaldinho mata de frente pro Conca, uma bola... Cara, a física não permite. A física não permite essa bola e ele domina na frente do Conca e você fala, cara, eu vi isso. Como esse cara tá no meu time?
A bola não quica, foi um meteoro, cara. A bola desceu igual um meteoro, parou no chão. Eu lembro desse lance.
E eu imagino que a torcida do Galo tenha isso, porque, cara, é realmente impressionante.
Teve um monte.
Cara, o Ronaldinho é inacreditável. É inacreditável o que ele joga e o que ele jogou.
É cada arrancada, cada tapa que ele tá aqui, cada cobrança de falta mesmo. Que você fica assim, que isso, cara?
Sim, num parêntese rápido, inclusive, eu vi um Atlético e Atlético Goianiense no Independência, que o Ronaldinho botou 2 ou 3 faltas na trave e tava todo mundo aplaudindo e delirando, e eu tava... Eu, possivelmente, naquele dia, eu fui a única pessoa que xingou o Ronaldinho Gaúcho, porque eu fiquei... Isso não é propaganda da Nike, não, filho! Acerta a porra da falta, você consegue! Porque tava igual, velho, todas as faltas pertinho do gol, e ele, tipo, batendo na travessão, parecia que tava fazendo de propósito. E, tipo assim... Jogo apertar 3-2. Que dia que vocês viram um jogo que ficou 3-2 que não foi bom? Todo jogo de 3-2, quando é seu time, é apertado e você passa raiva. Especialmente quando perde. Mas todo jogo 3-2 ou 5-4 tem uma mística de dinâmica de jogo. Você não vê de jogo que é 3-2 que foi paradão. E esse jogo ficou 3-2 e 2, 3 bolas do Ronaldinho no travessão e eu xingando ele pra cacete. E a galera aplaudindo. Vocês estão loucos! Virando pra mim, vocês estão loucos!
É dentro da porta, terceira vez que ele faz isso.
Era só esse parênteses que eu queria falar, porque realmente, e a passagem dele pelo Galo, eu lembro
foi
de...
Foi coisa do Cisne, né?
Sim, sim. Eu lembro de tá na casa do amigo meu, a gente tá lá churrascando, conversando besteira, e aí a gente botou, tipo, um vídeo do YouTube só de lance do Ronaldinho no Galo, tipo, um vídeo de, tipo, 15, 16 minutos só dele no Galo. Tipo, já dá um DVD. Jogadores que a gente viu jogar e que a gente gosta, tem vídeo de 16 minutos na carreira inteira. E, tipo assim, o vídeo de 16 minutos do Ronaldinho foi só no Galo. E eu, tipo assim, a gente viu isso tudo. A gente viu o maluco dar aquele tapa cabuloso contra o Arsenal. Viu o cara fazer gol de cabeça. Que dia que o Ronaldinho faz gol de cabeça? Eu tinha visto ele fazer um gol de cabeça no Milan, uns anos antes. Que dia que você vê isso? Que você vê o passe que ele dá pro Marcos Rocha contra o Strongest? Aquele gol que ele fez, que ele chorou contra o Figueirense. Uhum. Tipo assim, o maluco botou tudo que ele tinha. Realmente, o Canto do Cisne,
e foi uma ópera do Cisne, né? Foi uma senhora, uma sinfonia do Cisne, né? Foi
nem... Sim.
E aí, nessa Libertadores, o último jogo da fase de grupos, o Galo já estava bem garantido na liderança. Perdeu por 2-0 pro São Paulo, mas é que já estava bem tranquilo. O São Paulo estava ali na Bacia das Almas, precisou ganhar para passar... como pior segundo colocado. E aí, nas oitavas, aconteceu isso, né? O Galo passou como o melhor primeiro colocado e o São Paulo como pior. E aí, ficou no cruzamento, depois de dois jogos na fase de grupos, os dois já se pegaram já nas oitavas. Né?
Ronaldinho, show!
Foi um ano com bastante time brasileiro nas oitavas de final. Teve Fluminense, Grêmio, Corinthians, Palmeiras e São Paulo e Atlético Mineiro. Primeira partida no Morumbi.
O Jadson abriu o placar rapidinho, começo do primeiro tempo. Ronaldinho empatou de cabeça, que nem você falou agora há pouco, que era raridade. E sim, lei do ex, a última instituição que funciona nesse país, né? Inexorável, irrevogável, indiscutível.
Pétrea, cláusula pétrea.
É isso.
É, exatamente. É a lei do ex e os tweets de Eduardo Cunha. É isso que sustenta, cara, o Brasil. Cara,
tem até a teoria da conspiração, o Twitter acessa o Twitter, a conta do Eduardo Cunha, e posta tweets com data retroativa, conforme as coisas que acontecem.
Então, e aí o Galo já voltou do Morumbi com resultado positivo, né? E aqui em BH, aí, porra, aí foi brincadeira.
Cara, 30 segundos de jogo, o Galo dá o famoso chutão pra frente, o Jô recebe aquela, dá uma chapa, e ele deu uma chapa, foi de direita, nem é o
pé,
ele é
do...
O Jô é muito canhoto. E o Jô me dá uma chapa de direita que vai no travessão. Que você escuta, tipo, eu achei que era o barulho da TV. Não, eu escutei o travessão de casa. De tão forte que bateu, cara. O Rogério nem viu o que aconteceu. 30 segundos de jogo, cara. Narração, o narrador da Globo não conseguia acompanhar, cara. O gol do Tardelli que ele faz, que ele sai correndo atrás. Que o Rogério vai pegar a bola, o Tardelli sai correndo, chega antes... O Kleber não conseguiu, o Kleber Machado não conseguiu acompanhar o lance. Ele tava lá, tipo, não, porque não sei o que, olha o Tardelli, gol! Tipo, ele, tipo, ficou perdido. O Tardelli passou igual um raio, cara. Tirou a bola, botou. Cara, aquele jogo foi assim. Esse eu já falei um monte, eu tô igual um maluco no boteco aqui, tipo. Esse eu não consigo descrever, cara. Esse jogo, eu me senti uma criança, cara, assistindo, tipo, vendo o mais novo videogame do mundo e ficando, tipo... Eu não sei descrever, cara. Esse jogo foi absolutamente perfeito.
Não, o João meteu três, foi de fora da área, botou embaixo das pernas do Ceni.
Sim.
O Tardelli deixou o dele também, deitou o ex de novo, mais uma vez. E assim, abriu 4-0 fora o baile. O Galo jogou muito esse jogo, foi uma coisa de maluco. Ronaldinho não fez gol, o Bernardo não fez gol, mas o time tava jogando muito, muito.
Demais.
Muito. Foi um bailaço.
Inclusive, fun fact, eu morava ainda no mesmo apartamento que eu morei, morava com os brothers. Um desses brothers, ele conhecia alguém que tinha acesso à gloriosa Galo Muro, que é uma casa do lado do Independência, que você consegue assistir o jogo inteiro da janela da casa. E ele estava na Galo Muro, e o ônibus do São Paulo passou na frente da Galo Muro. E eles conseguiam ver os jogadores e os caras começaram, enquanto o ônibus São Paulo passava devagarzinho, escoltado e tudo mais, o pessoal todo da Galo Muro gritando: Rogério, acabou, cara, aposenta, não vai dar pra você hoje não, aposenta agora, deixa o menino entrar, você tá ruim demais, tipo, zicando ele. E realmente nesse jogo ele tomou furada de todo lado, cara, aquela bola debaixo das pernas, cara. Chegou uma hora, foi a mesma cara que eu fiz pro gol que o Ronaldinho fez contra o Arsenal. Uma cara que eu falei, não, coitado dos caras, bicho, que isso. Que isso. E assim, eu não tenho exatamente uma rusga contra o São Paulo, porque eu não era vivo em 1977. Mas é aquela coisa, porra, vocês já têm três Libertadores.
Deixa uma pra nós.
Vocês têm Mundial. Eu era menino, eu achava do caralho ver jogo tipo São Paulo e Milan, e ver o São Paulo, tipo... entortar o Milan, entortar o Barcelona, ganhar a Mundial, tipo assim, tem uma coisa, tipo assim, pô, respeito. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, não, vai se fuder com São Paulo, que isso? É igual o Calil deu a entrevista, acho que foi inclusive antes do jogo contra o São Paulo. Ah, o São Paulo tá não sei o quê, tricampeão, tá não sei o quê, e aí vai, como é que tá o respeito? Eu vou entrar com respeito de quem quer tirar o São Paulo. E aí foi, eu me identifiquei muito, foi tipo isso. Beleza, é um clube de tradição, mas vocês estão fracos, vocês vão tomar um sacode. Quando rolou o sacode, eu ainda fiquei com um pouquinho de dó, que foi tipo, nossa, galera. tipo meme do Milhouse. Para, ele já morreu, saca?
Aqui também, chance para o Atlético, a bola vem alta, passou, é quente! Sozinho na entrada da pequena área, lance duvidoso.
E aí o Galo passa do São Paulo e vai ao México enfrentar o Tijuana num daqueles momentos chave da campanha, quando começa basicamente o tom de surrealismo fantástico dessa campanha, algo escrito como se fosse um Saramandaia, um Borges, esse tipo de coisa, que é simplesmente inacreditável. O que vai acontecendo com o Atlético Mineiro nessa campanha é inacreditável. E a primeira coisa, e talvez uma das mais inacreditáveis e épicas e catárticas dessa campanha, é justamente nesse confronto contra o Tijuana.
Não, agora é só jogo muito sinistro daqui pra frente. Começa nessa parte contra o Tijuana, que foi quente o jogo lá, né? Foi uma viagem longa.
O Tijuana tinha passado do Palmeiras nas oitavas.
E abriu 2-0, né? O Tardelli diminuiu, o Luan buscou o empate nos 92, daquele gol trombado, brigado, batido. Pô, você tomar 2-0 fora e buscar um 2-2 é bem positivo, né?
Esse jogo foi... Primeiro que tinha aquele papo todo, eu ficava pensando, não deve afetar tanto, mas que é o negócio da grama sintética. Afeta demais, cara, a bola. O Tijuana acostumadíssimo a jogar aquilo ali, a jogar em grama sintética, e o time do Galo, obviamente todo mundo ali conhece uma grama sintética, mas não é muito diferente você curtir uma grama sintética numa pelada qualquer de fim de semana, e você treinar constantemente no seu emprego em grama. Então ainda teve esse negócio, o Atlético tentou segurar o time do Tijuana, não era um time ruim, não era um time fraco, entrou para matar, como quem quer ganhar a porra da Libertadores. O gol do Luan, eu acho que foi o Luan que contou isso, que ele tava para entrar, o Cuca, tipo assim, vamos conversar aqui, Luan, o que a gente pode arrumar aqui? Por onde você acha melhor? O que eu tô pensando em fazer tal coisa? Ele falou, professor, eu vou entrar e fazer o gol. É tipo isso. Tipo, não tem que pensar, chegar no meu pé, eu vou chutar pro isso. E foi exatamente o que ele fez. Então, teve esse momento mágico, teve o momento em que eu achei que a gente ia perder o Ronaldinho pro resto da temporada, que eu vulgo um pedaço de borracha no olho dele, o olho dele ficou gigante, mais grande, né? Ainda maior do que...
Cara, bizarro.
Do que já é. Ele ficou com o olho vermelhado, falando, pronto, esse cara vai ficar cego, velho. Tipo assim... O Galo é tão zoado que vai ser eliminado e acabar com a carreira do Ronaldinho Gaúcho, velho. Não é possível. Tipo, CBF! Saca? Juntar o punho pro céu e gritar CBF, cara. Tipo. Mas, no fim das contas, 2x2, porra, você voltar pra casa com a possibilidade de empatar 0x0 e empatar 1x1 é sempre uma boa e, obviamente, obrigação de ganhar. Só que no jogo de volta, e aí vocês dão a introdução, porque o jogo de volta...
Jesus. Não, é difícil ficar sentado falar desse jogo, porque é um dos jogos mais inacreditáveis, impressionantes e emocionantes que já vi em muito tempo, cara. É coisa de maluco. O Independência, meu Deus do céu, tava uma loucura, Independência, às vezes
é
mais...
É uma sinergia de torcida, time e estádio que a gente viu pouquíssimas vezes na história do futebol brasileiro. É realmente impressionante como a torcida comprou a ideia desse time e como os jogadores jogavam se divertindo, né, cara? Os jogadores curtindo muito aquilo.
Sim.
O Jô e o Ronaldinho sempre comemorando os gols com aquelas comemorações clássicas deles. E
não, com a peitada, amarrando, cara.
A peitada e a sarrada. E realmente tem uma participação muito grande da torcida do Galo nessa campanha. De uma torcida também muito...
A Dilma é Galo.
De uma torcida muito sofrida, né, cara? Que alguns anos antes o time tinha sido rebaixado, passou pelo calvário de ir para a Série B e voltar, e é um desses times que conseguiu se reerguer e gerou essa ligação da torcida com o time, que nesse ano foi o ápice.
Sim, inclusive eu acho até que o... Não é que nunca tenha tido, acho que a relação do Atlético com a torcida sempre foi um bagulho meio surreal, assim, mas obviamente que futebol não é só... Futebol acontece em escritórios também, então assim, teve muita gestão ruim, então ao mesmo tempo que você tem essa ligação do que o clube representa com a torcida, muitas vezes o que estava dentro do clube não contribuía, então sentia um monte de gestor ruim, sentia um monte de jogador bosta, e a torcida estava lá, mas a torcida, porque a galera torce pro Galo. Então assim, o time tá ruim, não interessa. Mas eu acho até que o germe dessa relação e até dessa recolocação do Galo em termos de reestruturação foi na volta para a Série A, né? Na saída da Série B, volta para a Série A, porque o Atlético jogou a Série B inteira batendo recorde de público, tipo assim, com um time também limitado, mas ganhou a porra do campeonato e voltou para a Série A, flertou, admito, de 2007 até 2012, flertou bastante com a ideia de voltar, mas quando o Galo foi rebaixado, a torcida ficou no estádio, a torcida não parou de cantar, galera azedando em campo e a torcida gritando, nós vamos subir, e não tem conversa não, nós vamos subir, e subiu. Então, quando chegou contra o Tijuana, já tinha, né, coisa, estamos vendo o Galo na Libertadores de novo, que ótimo, e estamos vivendo um momento fantástico, que ótimo, então, aí vai uma ideia fantástica, que tal a gente colocar máscaras de fantasmas para tipo, intimidar um time que vem de um país que comemora o Dia dos Mortos, tipo, vai dar super certo, tipo, vou vestir luvas de boxe para intimidar o Popó, sacou? Tipo, não existe, cara, o Tijuana entrou em campo, cara, Independência. O Riascos meteu aquele gol e ele foi comemorar. Ele ainda meteu uma das minhas comemorações favoritas, que é o famoso dirlizão de joelho. E tem vezes que não dá certo e você vê que o jogador dá uma tropicada ou meio cai de bunda. Capota. Ou tipo, e quando rola o dirlizão mesmo, é uma cena linda e é intimidante pra caralho. Que você fala, Especialmente quando o maluco tá, tipo, na casa do adversário. O Riasco meteu aquele gol, comemorou daquele jeito. Eu falei, hoje eu acho que não vai dar. Se esses caras não tomar atento, não arrumar um jeito. Mas aí conseguiram. Hever, mais uma vez, subiu igual o Beckenbauer.
O Riascos, ele abre o placar aos 25.
Não, esse gol do Hever, se eu não me engano, é de pé. Não é nem... É cruzamento. Mas ele dá de pé, não é nem de cabeça. Eu fiquei assim... Olha só, gol do Hever, foi de cabeça. Eu fiz o lance, não. O Ronaldinho cruzou e ele de pé. Falei, olha só.
Esse gol do Hever ainda no primeiro tempo. E aí o jogo se desenrola e nada mais importa, porque aos 48 do segundo tempo tem um pênalti.
Leonardo Silva dá um... finge, acho que é o Van Damme, que o atacante... Eu não lembro se foi o Riascos. Mas eu acho que é o Van Damme, dá canelada no coqueiro, que é o adversário dele, isola o maluco de lado, e como que você não dá pênalti no lance desse, cara? Tipo assim, é contra o meu time, mas você, na hora que acontece, você fala, fudeu, velho, se esse cara não der pênalti, tipo, na próxima rodada vai dar uma merda, esse cara, tipo, foi muito pênalti.
E aí, eu queria que você explicasse pra gente, explicar pra gente que não é torcedor do Galo, a sensação de ver esse pênalti, os momentos antes da batida e o momento depois, né? Spoiler, o Vitor pegou, que ficou marcado a narração do cara da Fox Sports lá, do Marco De Vargas, o Vitor pegou, desesperado.
E a da Rádio Globo também.
E aí é isso, é o tipo de lance que você não espera que vai acontecer, né?
Pois é, da perspectiva de alguém que torce pro Galo, foi o seguinte, rolou aquilo, tava quase acabando, 1-1, cara, beleza, o resultado é nosso, passou suado, mas passou, caralho, pênalti pro Tijuana. Lógico, foi isso, lógico, claro que é pênalti pro Tijuana, velho. Que dia, tipo, isso sou eu reproduzindo um monólogo que pipocou automaticamente na minha cabeça como um atleticano com hoje 38 anos de idade, que já tinha visto N vezes isso acontecer. Tipo assim, lógico, claro. E os caras que moravam comigo, eu acho que um foi assistir na casa de não sei quem, o outro foi no estádio. Eu tava sozinho no apartamento. E eu tava, tipo, empoleirado na poltrona, com as plantas dos pés na poltrona, agachado, assim.
Que nem um galo.
Exatamente, estava gargolando na poltrona. E pensando, e realmente não só pensando, mas sentindo isso, tipo, lógico, velho, claro, claro, cara, tipo, beleza, foi legal, foi bacana. O maluco bate, o Vitor defende, eu tava assistindo na Globo, e teve o... mandou voltar. Então, tipo, mas na hora que... Cara, tipo, na hora que o Vitor defendeu, que você escuta o barulho da bola batendo no pé dele, eu comecei a chorar, só isso. Eu tava, tipo, com a mão por cima da boca, assim, e comecei a chorar copiosamente, assim, meu olho simplesmente começou a lacrimejar loucamente. Foi, tipo, sei lá, você tipo, passou no exame pra astronauta, nossa, que legal, nossa, minha primeira missão no espaço, a primeira vez que você vai no espaço, você vê uma estrela nascer. Tipo...
A Libertadores faz isso com a gente, né? A gente perde o controle do nosso corpo.
Foi isso. Então, assim, foi de tipo. Eu fui de tipo. Lógico que o Galo vai perder, pra tipo. Literalmente isso, eu fiquei em silêncio. Eu fiquei lacrimejando em silêncio. Eu não consegui gritar, eu não consegui fazer nada. Eu escutei a pedação da vizinhança, que é o bairro da Serra, que é majoritariamente atleticano. Galera soltando foguete, gritando loucamente, e eu só. Não conseguia, eu só fiquei chorando e sem acreditar no que eu tinha acabado de ver.
E é quando a torcida emplacou o Eu Acredito, né? Que virou mantra, virou símbolo do torcedor do Galo. Nas imagens dos jogos seguintes, o pessoal com a faixinha na cabeça, Eu Acredito. Foi nesse momento e consagrou, né?
É, exatamente esse Eu Acredito, canto que foi importado por outras torcidas e que esse fato de outras torcidas cantarem o Eu Acredito... É a maior zica possível. O momento que uma torcida que não o Galo e não no ano de 2013 canta Eu Acredito, acabou qualquer chance de ganhar.
Esquece.
E eu acho, inclusive, que o golpe de 2016 e a eleição de Jair Bolsonaro estão muito ligados a isso, inclusive. Porque, cara, é uma... qualquer outra torcida cantar esse Eu Acredito é uma zica, não deu certo em nenhum outro momento.
Nem pro Galo.
Nem pro Galo.
Pra lá de satisfeita, vai Guilherme, capricha no chute!
E aí o Galo foi pra semifinal contra o Nils Old Boys. E tipo assim, cara, o Nils chegou na semifinal, cara, eu achei isso muito impressionante. Depois, nas quartas de final, ganhou do Boca. Ganhou não, né? Foram dois jogos 0-0. E rolou uma disputa de pênaltis, foi 10-9 pro Nils. Teve, tipo assim, 15 cobradores de cada lado. O Riquelme bateu dois pênaltis, tá ligado? Já tava repetindo. Eu acho muito, muito irado quando isso acontece. E aí o Nils passou nessa loucura penalística e tinha um dos grandes artilheiros dessa Libertadores, que era o Scocco, né? Jogou internacional, não jogou nada.
Nada.
Mas
fez nada.
Tava fazendo muito gol. E foi um gol que o Vitor tomou vários parecidos no jogo de ida. O Nils fez 2-0 e o Scocco bateu uma falta do meio da rua. O Vitor já tinha tomado outros gols de falta do meio da rua. Gol no cantinho. Era meio que uma sina dele. Mas aí no jogo de volta, veio a sina positiva dele de volta, né?
O jogo contra o Newell's eu não assisti. Aliás, eu assisti o jogo de ida. Eu lembro que nesse dia eu dormi na agência que eu trabalhava. Fiquei por lá mesmo. Falei, vou assistir aqui mesmo, cara. Bom que a tela é maior e tal. E tipo, não tem que aguentar os moleques fazendo barulho em casa. Queria ficar quieto. E assisti, rolou o gol. Gol de falta 2-0, pra mim já rolou mais uma vez, tipo assim, né? Vamos ver.
Chegamos tipo, na semi, né?
Eu sou, como atleticano, por ter visto o Galo ser eliminado de todas as formas, tanto brigando quanto passando vergonha, eu sou meio que tipo quando você assusta uma cabra e a cabra paralisa e cai pro lado. E, tipo assim, resultado do jogo de ida do 2-0, é tipo, pra mim, tipo, ah, acabou, tá, beleza. Tipo, eu tô aqui ainda, se rolar eu volto e tal. Mas pra todos os efeitos, é tipo isso.
Que baita analogia, que analogia foda.
Fantástico.
E na volta, mais
outro
uma vez...
Fato, outro personagem importante, que foi a queda de energia do Kalil, né?
Cara, esse é um... de certa forma, eu não me arrependo. Eu não vi esse jogo. Eu tava, tipo, resolvendo 1 bilhão de pendências na rua e eu tinha que fazer muito... Por sorte, eu morava perto de tudo que eu precisava resolver, mas eu tava fazendo muita coisa a pé, então tudo demorava um pouco mais... Então eu tava mestre em calcular meu tempo, mas ao mesmo tempo, por causa disso, eu pensava que eu não vou conseguir ver a porra do jogo. Então quando eu cheguei pra assistir, ele já tava nos pênaltis. Então eu peguei só a disputa de pênaltis. Eu perdi o apagão, eu perdi o gol do Guilherme, perdi, tipo... Esse lance do apagão, cara, Aí vem os outros querendo me zoar. Fala pro Calil mandar um apagão. Eu falo mesmo, velho. Quantas vezes que o Galo
ganhou?
Foi roubado? Não, quantas vezes que o Galo não foi roubado? Quantos roubos pornográficos, adiamento de jogo, que ninguém faz porque a campanha do Galo tá foda? Parece que os caras até hoje têm pirraça, porque o Reinaldo levantou o punho contra a ditadura, mas aí todo mundo diz, não, a ditadura é legal e tal. Não, nós vamos foder o Galo pra sempre. Parece que é isso. E aí fica tipo, toda a campanha do Galo, você vê o negócio e fala, cara, isso aí é meio suspeito, isso aí é meio suspeito. Porque uma coisa é perder, outra coisa é você realmente vacilar. É, tipo, 2015, que o Galo foi vice. O Galo comeu mosca, o Atlético comeu mosca. O Corinthians estava imparável, o time do Corinthians 2015 estava imparável, não tinha jeito. Mas o Atlético estava brigando. Ah, beleza, tá, porra, tá com 8 pontos de diferença, vai pegar o Corinthians em casa. Confronto direto, podemos diminuir para assim ganhar um gás, quem sabe até ganhar essa porra. Adriano chega em campo, cara, passei em campo, mete, o Corinthians pede 3-0 no Galo como se fosse nada, volta pra casa, aumenta pra 11 pontos, Então, tipo assim, isso é uma coisa. Outra coisa é, tipo assim, ah, não, mas peraí, cara, vamos adiar esse jogo, vamos remarcar esse jogo pra jogar, vamos jogar embaixo desse viaduto aqui, onde tem trânsito pesado, e aí, tipo, a gente não vai, mas aí vocês vão, e, tipo, talvez vocês sejam atropelados e morram. O que vocês acham da gente marcar isso? Ah, o STJD autorizou, tipo... Ah, não, mas, ó, nossa, olha esse pênalti descarado aqui. Não, não vi, não. Tipo, então o Galo foi roubado incontáveis vezes. Outros times são, mas eu foda-se, outros times, cara. Eu tô pro Atlético. Então, tipo, cara, quando eu vi que rolou o apagão, eu falei, que bom, cara. Que bom que tá usando poder e influência pra alguma coisa. Porque, bicho, eu não sei se estádio tem gerador. Eu não sei como é que cai luz de estádio. Eu sei que quando cai luz no bairro, apaga tudo. Eu não sei se no estádio é, tipo, sessão de holofote por sessão de holofote, com, tipo, um certo ritmo, como se realmente tivesse alguém puxando, esse aqui é o do primeiro, esse aqui é o segundo do cantinho, disjuntor, tipo, um a um. Eu não sei, porque às vezes é um gerador que segura, mas que segura por pouco tempo, eu não sei como é que funciona. Então, assim, não adianta querer me zoar, né, mano, ganhou porque teve uma paganta, foda-se, cara. Foda-se, tenta roubar igual, rouba melhor, faz o apagão melhor, então, aí, beleza, paralisou, não interessa, arruma um Guilherme pra meter um pombo sem asa daquele ali, pra acertar, porque o Guilherme é o jogador mais apático que eu vi jogar no Atlético, não, mentira, tem vários, mas é um dos jogadores mais apáticos que eu vi, mas se ele não fosse um cara tão fácil de lesionar, é um cara que tinha bola, é um cara que consegue dar um passe vertical, que você desacredita nos passes que o cara dá. Que eu vi do Guilherme dar passe, aquele espaço diagonal de 35, 40 metros, cai no pé do maluco, uns chutes de fora da área que você, tipo assim, cara, você senta, pegou isso com a parte fora do pé, parece que você bateu com a parte de dentro. Tipo, não tem falta dele, ele só é apático. Então, assim, faz o cara mais apático do mundo meter um gol e ainda sair com aquela cara, que tem aquela, o povo fala que bunda porque, por causa da bunda dele, mas é a cara dele que é a cara de bunda. Que parece que ele tá constantemente azedando.
Cara de quem peidou e molhou.
É.
Peidou e pesou.
Pra quem não lembra, o negócio foi o seguinte. O Galo precisava reverter um 2x0. Abriu com 2 minutos de jogo o Bernard. Curiosamente chamado pelo Kleber Machado de Bernardo. Na narração. Ele abre o placar com 2 minutos. E você pensa assim, bom, tem 88 pra buscar o outro, né? E aí o Galo pressionou e tal, mas não tava conseguindo arrancar esse gol. E aí, com 32 do segundo tempo, caiu a luz. O pessoal falou que o Kalil fez de propósito. Só que o Kalil, ele deu uma entrevista falando que ele ficou desesperado, porque o juiz podia interromper o jogo. Porque se não voltasse em meia hora, ele podia encerrar o jogo. Já estava acabando, tinha 15 minutos mais ainda. Ele podia encerrar e aí já era, o Galo eliminado. Só que o Cuca falou, não, foi bom porque a gente se organizou, a gente conversou ali, a gente conseguiu fazer umas alterações, que se não tivesse acontecido isso, a gente não ia virar, não ia conseguir o segundo gol. E o gol foi do Guilherme, que foi a cria do Cruzeiro, né, cara? Doideira isso. Um golaço muito sinistro aos 95, que a defesa rebate, o cara pega um petardo, bota no cantinho e leva para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, eu tenho um adendo muito importante para trazer aqui. Mordente, você não deve ter tomado contato ainda, eu tenho uma teoria... Uma teoria, na verdade, não é uma teoria, é um fato. Falta um estudo ainda para amparar.
Eu tô lendo a pauta e eu acho que eu sinto para onde você vai, então diga.
Existem 3 tipos de jogador, cara, que jamais devem bater pênalti, porque a chance de errar é muito maior, que são os canhotos, os zagueiros e os argentinos.
Sim.
Nesse momento, a gente tem aqui uma disputa de pênalti em que... Vamos lá, vamos à descrição. Pelo Galo, os 2 primeiros, Alexandre e Guilherme, guardaram. Aí o Jô, canhoto, perdeu. Richarlison, canhoto e zagueiro, perdeu.
Ronaldinho... Sim, perdeu feio, inclusive.
Não, perdeu horrível. Jogou lá no... A bola quebrou a janela aqui no Rio de Janeiro. E pelo lado do Nils, teve o Casco, que é argentino, lateral, perdeu. O Cruzado, que é canhoto, apesar de ser peruano, é canhoto. E o Maxi Rodrigues, que é atacante e destro, mas é argentino. E 100% de aproveitamento. Todos os jogadores que perderam pênalti nessa disputa se encaixam nos critérios descritos. E o Vitor, como a gente falou, né, da sina negativa, a sina positiva dele de pegar pênalti.
Sim.
Igual um louco, um deus, um feiticeiro se repetiu, né?
Sim. Cara, Vitor...
E botou o Galão na final.
Vitor, eu normalmente quando eu vejo alguém célebre, famoso... Eu normalmente deixo quieto, ah, que legal, tipo, comer pra mim mesmo com quem tá comigo. O dia que eu vi o Vitor no supermercado, eu digo, ô, Vitor, eu preciso tirar uma foto com você, cara, desculpa. É claro, cara, super simpático e tal. Tirar uma foto com o Vitor, não sei se eu tenho mais essa foto, mas que isso, cara, São Vitor pegou e eu cheguei na disputa de pênaltis e foi o suficiente pra mim, cara. Se eu tivesse visto esse jogo todo, considerando o contexto desse meu dia... É, que foi até, tá até aqui, foi esse 24 de julho de 2013, que foi um dia completamente caótico na minha vida, que eu tinha um bilhão de coisa para resolver. Se eu tivesse, se as coisas tivessem encaixado de forma que o meu dia tivesse acontecido do mesmo jeito, e além de tudo eu tivesse visto esse jogo inteiro, eu provavelmente não estaria aqui, ou eu estaria severamente limitado em termos de faculdades mentais para poder comentar.
Mentais e coronárias, né?
Sim.
Não, é muito impressionante, porque são jogos muito épicos. Todos os jogos, todas as fases, tipo, depois das oitavas de final, os jogos são muito épicos e é coisa de filme.
É, né? Dramático, é um drama. É dramático. Né? É muito dramático.
Sim.
E mais drama a gente teve na final, Atlético
poderia ser diferente,
Mineiro,
né?
E Olímpia, clube paraguaio, que havia passado do Tigre da Argentina nas oitavas, do Fluminense nas quartas e do Santa Fé da Colômbia na semifinal para chegar contra o Galo. Partida de ida lá no Paraguai.
Pois é. Esse, o jogo de ida, tudo que eu falei para o jogo do Newell's de ida, eu posso falar para o jogo do Olímpia de ida. Chegou, eu falei, ah, beleza. É, vai passar vergonha no Mineirão. Mas aí, ao longo da noite, depois que terminou o jogo, rolou uma diferença, assim. Quando terminou o jogo 2-0 pro Olímpia, de primeira eu, tipo assim, mais uma vez. Mas depois me bateu uma coisa, não, peraí, mais uma vez, nós vamos virar essa porra, nós vamos ser campeão. Tipo, foi a primeira vez, realmente, que me bateu um negócio muito nicho, tipo assim, não, mais uma vez, que nós vamos ter que virar o jogo igual uns malucos e ganhar essa porra desse campeonato. Nós vamos ganhar a Libertadores, vai rolar demais. E eu fui dormir, eu terminei o jogo azedando e fui dormir, tipo assim, vai rolar demais. Porque o Olímpia não era um time qualquer, né? Era um time mais pesado do que o Galo, mas não era um time ruim, né? Ninguém chega na final à toa, né?
Então... Sim. O Vitor tomou dois gols nessa cena dele. Um gol de falta de muito longe, assim, aleatório.
Sim.
E um chute no canto. Cara, todas as bolas nesse canto esquerdo do Vitor entraram, de longe.
Sim.
E é muito doido, né? Porque foram dois problemas que se repetiram e mesmo assim o cara falou, não tem essa não. É um pouco parecido com o Cevades em 2008. Cara, Cevades da LDU em 2008. Eu lembro que era uma coisa de maluco. Se você botasse uma criança de 4 anos, uma borboleta para bater uma asa em cima de uma bola, e ela mexesse a bola, e a bola rolasse no canto esquerdo do Cevades, a bola entrava. Ele ia ser gol. Ele ia tomar de qualquer bola ali. Só que o cara compensou crescendo no momento, na hora H, né? Na hora de resolver, ele também resolveu.
Começa a ficar absolutamente dramática a situação do Galo. A bola com o Alexandro, ele rolou para o Júnior César, tem que caprichar no cruzamento, vai lá para dentro da área. Isso talvez não seja a melhor solução. Outro cruzamento, lá dentro, cabeçada do Leonardo pro gol! Leonardo Silva! Todo mundo acreditou, o Galo acreditou! Gol do Atlético! Ele tentou na primeira, até cavou o pênalti, que não era a jogada. A jogada é essa, Leonardo! Lá em cima, toque pro gol! Toque pro fundo do gol! Leonardo Silva, o cara é grande, o cara vai pra área, ele tem estrela, ele faz o gol da prorrogação!
E aí esse jogo do Galo teve essa polêmica, né, se fazia no Independência, que é um estádio menor, ou se levava pro Mineirão, que é um colosso, né? É um estádio, sim, gigantesco.
Estádio inacreditável.
É muito sinistro, é um estádio muito, muito sinistro. Já tive a oportunidade de ver jogos no Mineirão, um estádio maravilhoso.
Eu fui no glorioso Grécia e Colômbia no Mineirão, pela Copa.
Olha!
Minha família da Grécia foi a família inteira com roupinha da Grécia contra 89 milhões de colombianos. Só isso, tinha quatro pessoas com a roupa da Grécia, que era minha família. Eu, minha mãe, minha tia e um primo.
Não, e aí tinha esse debate, né? Se a gente mantém a alma do Independência, que tá ganhando o jogo sozinha, ou se a gente leva pro Mineirão e bota uma grana fodida que a gente vai botar quatro vezes mais gente pra ver o jogo.
E é uma decisão dificílima de se tomar também, né? Pensando em questão de gestão.
Porque também não era garantido que a torcida não ia ter vibração no Mineirão. Só que, sabe lá, né?
Cara, com o Zica você não mexe, ainda mais o Atlético Mineiro, que é um clube que tem... esse quê de superstição e de eliminações, não, você não vai mexer em time que tá ganhando numa final de Libertadores, né?
Mas teve esse negócio também. Eu não lembro, não tinha um lance também de que a Conmebol demandava um estádio com mínimo de 25 mil, porque o Independência acho que não cabe 25 mil, não cabiam à época. Porque eu sei que foi pro Mineirão do tipo assim, ainda bem, e lógico, pelo amor de Deus, tipo assim, a gente conseguiu botar 92 mil. Torcedor acho que foi nas quartas de finais contra a Portuguesa no Brasileiro de 96, nós vamos conseguir botar 60, agora cabe menos no final de Libertadores? Não, tipo, eu acho que mesmo que se o Independência desse essa capacidade, tipo assim, como que você vai reduzir esse jogo a só 25 mil pessoas? Então foi decisão totalmente acertada ou uma imposição também totalmente benéfica para o Galo resolver em casa. Eu fui no Mineirão pela primeira vez, no novo Mineirão, nesse jogo. E, tinha acabado de reabrir, e foi uma coisa bem curiosa. Eu ainda trabalhava nessa agência de mídia que prestava serviços para o Galo, e o meu truta barra chefe falou, bom... eu acompanho bastante coisa da gestão de perto. Eles estão, tipo, tocando um barco totalmente hermético e restrito. E eu ganhei uma única credencial. E eu perguntei se eu não poderia ter uma credencial para levar minha esposa para o jogo. Falaram não, tipo, nem... E, obviamente, né, o corpo de gestão do clube hoje já é praticamente todo outro, mas enfim, eu que executo essa função super importante também só tenho uma credencial, então não tenho, tipo, nós vamos fazer um negócio muito restrito. E aí, ele falou, então eu vou assistir de casa e eu vou dar a minha credencial para esse cara aqui da empresa, porque ele vai lá colar os adesivos mais cedo, mas ele também não vai ficar no estádio, ele também vai assistir em casa. E eu tava sozinho na época, não tinha, eu queria muito ir, mas ao mesmo tempo, eu vou assistir em qualquer lugar, tanto faz. Então, se você quiser ir no jogo, você pode ir com os meninos da outra empresa que também presta serviço para eles, porque eles vão ficar de lá, vão a trabalho, mas vão assistir. E você pega a minha credencial com o cara quando ele terminar de passar os adesivos nas laterais. Se você quiser arriscar isso, eu falei, beleza. E assim, eu morei por 27 anos muito perto do Mineirão e nessa ocasião eu morava muito longe do Mineirão. Então me bateu aquela coisa, cara, se não der certo, vai ser mó fodido voltar pra casa, porque eu tô indo de carona e talvez eu não consiga entrar. Eventualmente, deu o horário, o cara me mandou a mensagem, tô saindo pelo portão tal, me encontra lá. Me encontrou, foi tipo transação de drogas no meio da praça, no filme. Ele chegou, me cumprimentou, no que ele me cumprimentou, a gente tipo, se me abraçou, ele me passou a credencial. Vale lembrar que meu truta barra chefe, cuja credencial tinha a foto dele, não tem absolutamente nada a ver comigo fisicamente.
É aquela que
ele só falou.
Bota a cara pra dentro, ninguém vai conseguir.
Toma a credencial e, contanto que você não esbarre a alta culpa do Atlético, tá tudo suave, bem provável que fosse entre. Peguei a credencial, voltei pra encontrar os caras que me levaram de carona e com quem eu ia voltar também. Fiquei lá esperando, tal, blá, blá, blá. Eventualmente chegou a hora, eu cheguei na fila e tal. E aí eu percebi, tipo assim, o quão tranquilo ia ser tudo, porque eles estavam olhando as cores das credenciais e minha credencial era roxa, assim como a dos caras que estavam comigo. E eles só olharam a cor da credencial e falaram, beleza, assim, entra por aqui. E aí, quando eu vi, eu tava na parte de imprensa, que é a melhor vista que você pode ter do jogo. Você vê, basicamente, na tribuna. E eu olhei e falei, beleza. E aí fui assistir essa caraia desse jogo que desgraçou a minha cabeça. Minha cabeça doeu, cara. Parecia que eu tava com a cabeça presa numa morsa industrial. Puta que minha cabeça doeu demais. Eu devo ter trancado meu maxilar, tipo... Meu dente diminuiu 3 centímetros. Foi pra dentro.
Unha tá até hoje pra crescer de novo.
Sim, nossa, eu tô com um sabugo partido no meio aqui até hoje, cara.
Pra 57. Jogo tenso pra 57 mil pessoas no Mineirão.
Maior renda da história do futebol brasileiro, 14 milhões de reais.
É, 14 milhões de reais. Escalação do Galo: Vitor, Michel Machado, Leonardo Silva, Hever, Júnior César, Pierre, Josué, Ronaldinho Gaúcho, Jô, Tardelli e Bernard. O Olímpia entrou com Martim Silva, Mazacote, Cândia, Benítez, Mansur, Miranda, Silva, Salgueiro, Pitone, Aranda, Bareiro. Galo treinado pelo Cuca. O Olímpia treinado pelo paraguaio Ever Almeida.
Foi pro intervalo 0x0, né?
Sim, foi horrível o intervalo 0x0. A gente tava nervoso, que tipo, cara, a gente precisa fazer gol, cara. O que que tá acontecendo? Aquela coisa, tipo assim, quando você tá no estádio, o tempo passa diferente de quando você vê na TV. Porque quando você vê na TV, quando o jogo é muito bom, o jogo passa voando. Quando o jogo é horrível, o jogo não acaba nunca. Quando você tá no estádio, não interessa se você tá indo ver o seu time... O tempo voa num fluxo constante. O tempo meio que fica suspenso e de repente acaba. E você não
Interestelar.
Sente...
Interestelar.
Exatamente. Exatamente. Interestelar. No estádio é Interestelar. Cara, começou o segundo tempo, já entrou com aquele golzinho, né?
O primeiro gol é do Jô, que a defesa dá uma vacilada. E é tanto que é na mesma baliza que saiu... Que saiu no finalzinho, o Léo Silva.
Sim.
Inacreditável também.
Cara, o gol do Léo Silva, eu tava, tipo assim, eu tava meio, não é passando mal, minha cabeça doía muito e eu tava cobrindo os olhos, esfregando os olhos. E eu tava extremamente inquieto, eu não vi o gol do Leonardo Silva, eu ouvi o gol do Leonardo Silva, vi ele comemorando, os caras que foram comigo e um monte de gente... E os narradores, todo mundo pulando em cima de todo mundo. E eu, tipo, fui no embalo. Mas eu não vi o que aconteceu. Eu fui ver depois na resenha. Porque na hora eu não tava aguentando, cara. Foi batendo, tipo, 39, virando 40 do segundo tempo. E eu, tipo, assim... Puta que pariu, cara. Como assim? Vai ficar 1x0, velho. Não perder desse jeito, cara. Nossa, velho. Então eu tava nessa sensação, e quando você escuta alguém falar com essa voz, você até imagina a pessoa cobrindo o rosto, esfregando a cara, que foi exatamente o que eu acabei de fazer enquanto eu falava aqui, é exatamente como eu tava na hora. Eu não vi esse gol, eu só escutei, eu só vi a galera pulando, falei, caralho, cara, eu não acredito que o Galo empatou esse jogo de novo. Puta que pariu. E aí acaba o segundo tempo, e aí na prorrogação... Acontece o bagulho mais inacreditável. Tipo, eu admito, eu fui um péssimo torcedor. Eu não vi os momentos mais chave porque eu tava à beira de um ataque de nervos. Porque teve o lance do... Foi o Bareiro ou foi o Pitone que saiu disparado, pegou um contra-ataque macio, lindo, perfeito. O Bareiro ou o Pitone, eu não lembro... Fez igual o Diego Souza fez no Vasco contra o Corinthians.
O Ferreira.
Ferreira, isso.
Só passando rapidinho aqui para corrigir, esse lance do Ferreira não foi na prorrogação, foi no final do segundo tempo. Aos 38 do segundo tempo, o jogo estava 1x0 para o Galo ainda. O Ferreira tem esse lance que a gente vai descrever a partir de agora.
Que repetiu o feito do Diego Souza contra o Corinthians em 2012 e saiu de cara com o Vitor sozinho, tranquilo.
Esse lance é inacreditável, eu tô vendo agora aqui. É simplesmente inacreditável.
Inacreditável.
Na hora que ele disparou, eu falei, beleza, acabou, o Galo vai se ferrar como sempre. Na hora que ele tropeça, eu fiquei... paralisado, porque eu falei, meu Deus, que coisa inacreditável, é muito impressionante esse tropeção, porque é aquele negócio, era um toque ali, ele fazia, ele vem disparada, o Vitor sai meio desabalado ali pra tentar tirar a bola de qualquer jeito, porque ele se desesperou também, e aí na hora que o cara limpa o Vitor com um toquinho, ele ajeita o corpo, na hora que ele ajeita o corpo, é, ali, cara, sei lá, eu não sei.
Eu vou te falar, aquilo ali é o seguinte, pra... isso é pra quem não teve, não cresceu com vó e nunca escutou, tipo assim, isso aí é como é que fala? Não é mal olhado, secar, é a expressão, é secar.
É, exatamente.
Tipo, tá secando o picolé cai no chão, tipo, é. O brother tá com picolé delicioso, você fica olhando, o picolé cai no chão, beleza. Aquilo ali foi quase 60 mil pessoas desejando que você morra, em tempo real. Tipo, desconsidera, obviamente não desconsidera, mas é quando você vê pela televisão também, a sensação é outra. Quando você tá no estádio, a sensação é outra. Tipo assim, quem gosta de futebol, já viu na TV, já viu no estádio, sabe, são sensações muito diferentes, físicas até. Então ali é o que acontece quando quase 60 mil pessoas desejam que você morra em tempo real ali, exatamente naquele momento. E você sabe que, tipo assim, se o cara morrer, porra, cara...
Morreu.
Assim, não, é tipo assim, mas quem quer tancar o maluco morrer na final de Libertadores? E, tipo,
era melhor pra
cancelar
ele morrer
um jogo adiar, botar um asterisco no campeonato do Galo, porque o cara morreu, você toda vez lembrar, falar, não, bicho, que bosta, você vê a ambulância entrar, a galera chorando e tal. Tipo, mas ao mesmo tempo, o que tá fazendo você desejar isso é muito automático, é muito, tipo... Esse cara tem que explodir. É, tipo, todo mundo tava imaginando, cara, uma morte absurda, demais. É ninguém isso, desejou, né, que ele tivesse um ataque cardíaco. Todo mundo desejou que ele fosse devorado por carcarás. Todo mundo desejou que ele entrasse em combustão espontânea. Que ele desenvolvesse ebola do nada e começasse a derreter. Todo mundo começou a pensar nas mortes mais absurdas. E isso tudo, essa força absurda
em
toda...
Em um segundo.
Tomou uma... Em um segundo tomou uma força tão grande... Que desequilibrou o cara.
É isso. É isso.
Ele cai igual uma jaca podre.
O maluco escorregou.
Você falou muito bem, cara. Você falou muito bem. É aquele momento que o torcedor, ele só deseja que caia um meteoro. Porque você é a inevitabilidade da vida. É a morte chegando pro torcedor, que é o gol inevitável, com um gol vazio, um atacante equilibrado, que você só pode desejar um meteoro no estádio. E o cara cai, sem explicação.
Exatamente.
Que entidade torcedora do Atlético Mineiro que puxou o pé desse cara? Porque... É a única coisa que me explica, porque não tem, cara, outra explicação para isso acontecer.
Isso é isso, foi o poder de pensamento coletivo, foi tipo...
O segredo.
Transmissão telúrica, transmissão telúrica. A galera pensou e a grama do estádio puxou, tipo, tirou a tensão superficial e fez o cara escorregar, velho. Tipo, é isso, porque... E eu não vi, tipo, na hora que ele disparou para cima do Vitor, cara... E o Vitor saiu pra cima dele, a última coisa que eu vi foi ele levantando a perna pra dar aquele cortinho pra tirar o Vitor. Eu fechei o olho, cara, eu tampei o olho igual uma criança vendo filme de terror. Eu não vi. Do nada, eu com o rosto coberto, eu só escuto a galera.
Na entrada, o Guilherme Pitoni acaba com ela, com a jogada do Atlético, faz o lançamento. Bola perigosa pro Ferreira, saiu do gol, Vitor. Ferreira sobrou, escorrega, Ferreira! O campo do Mineirão toma a bola do Ferreira e evita o gol da equipe do Olímpia. Porque o Ferreira ficou ele e o gol. Pô, não dispensa mais o escorregão. Hã? Agora há pouco ele deu sorte. Agora não podemos dizer a mesma coisa.
Olha. Eu falo, velho, tipo, o Leonardo Silva voltou correndo e deu uma voadora nas costas desse cara. Esse cara morreu. Tipo, agora que eu abro, velho. Tá a zaga voltando completamente ensandecido, o Vitor voltando e o maluco levantando. Eu falei, esse cara... E, tipo, eu olhava pros caras que estavam comigo e eles, tipo, e eles com o olho arregalado gritando, puta que pariu! A prorrogação foi insana, tava todo mundo morrendo, o Bernard com cãibra, capotado, tipo, puta que pariu, alguém me salva, cara, minha perna vai cair e tal. Foi, tipo, um arranca-rabo do cacete, não foi prorrogação cansada, foi, tipo, tudo ou nada mesmo. Aquela insanidade. E aí vai pros pênaltis, cara. E aí vem aquela coisa. Tá cheio de canhoto, cheio de zagueiro.
Mas não, é aquela dessa coisa, cara. Vez dessa vez o canhoto e o zagueiro do Galo foram bem. E quem perdeu foi o zagueiro e o canhoto argentino do Olímpia.
Exatamente.
Fica no pé do Ronaldinho. para o Atlético ser campeão da Libertadores 2013. Vai Jiménez para a bola. É canhoto. Torcedor do Atlético. Abre o olho. Partiu Jiménez. Bateu para fora.
Mais uma vez, tive uma estrela nascer, fez um barulho inacreditável, aquela bola batendo na trave, seguido, tipo, rolou, cara, parece que rolou 5 segundos de pausa entre a bola bater, tipo, foi muito imediato. Quando você assiste agora, quando você revê o VT e tudo mais, você vê a reação imediata da torcida, na hora lá, a sensação foi de que teve, tipo, uns 5 segundos de silêncio, que, tipo, todo mundo ficou, tipo, o quê? Tipo, é isso? Acabou?
O que falta?
É. Como é que comemora?
É, como comemora? Tipo assim, cadê o Zé Roberto Wright? Pois, todo mundo.
Zé Roberto onde... gritando... Ah, yeah!
É, onde que vai pôr o asterisco dessa vitória? E eu sei que é aí nas palavras dos brothers que estavam comigo, falou, cara, você parecia uma criança perdida no shopping. Eu tava igual... Exatamente do mesmo jeito que eu fiquei quando o Vitor pegou o pênalti contra o Tijuana. Eu tava com a mão em cima da boca, chorando copiosamente, sem controle nenhum, das minhas faculdades lacrimais. E os caras me pegaram pela camisa e falaram, vão descer. Eu falei, isso, velho. Aí o cara só pegou minha credencial, vão descer, ô caralho, caralho! E aí eu soltei, velho. Desceu correndo e tal. Eu só sei que, tipo, segurança não tava barrando, assim, ninguém. Todo mundo que desceu, eu tava de credencial.
Parece alguém de camisa do Cruzeiro, é pra mim,
então. Cara, tipo isso. Todo mundo, tem credencial, passava. Eu sei que eu fui, eu só vi os caras olhando pra minha credencial e não dando a mínima. E, de repente, eu morei 27 anos perto do Mineirão e eu nunca tinha, de fato, pisado na grama do Mineirão. O máximo que eu tinha chegado era na beirada do campo. E dessa vez foi a primeira vez que eu pisei no gramado do Mineirão e foi, tipo, no momento mais legal possível. Eu pisei e, tipo, eu olhei ao redor e eu nunca tinha visto, tipo, um estádio lotado dali, daquela perspectiva. E aí, cara, eu fiquei, tipo, sei lá, tipo, aquelas montagens de filme da família Buscapé chegando em Beverly Hills. Todo mundo tá maravilhado, vendo um monte de coisa.
Will Smith.
É, tipo, o Smith chegando em beleza. Eu fiquei, tipo, desacreditado, um monte de gente. Quando eu vi, os caras estavam comigo, tinham sumido. Eu falei, bom, eu sei onde tá o carro. Eu conheci esse carro igual a palma na minha mão. Eu sei muito bem onde tá esse carro. Então, tipo, assim, eu vou ficar um tempo aqui. Vou mandar mensagem, avisar que eu tô saindo. E, eventualmente, para mais pra frente, eu esbarrei eles de novo. E a gente combinou a saída. Mas, de qualquer forma, eu fiquei andando lá loucamente... esbarrei meu amigo Igor Costoli, que é amigo meu de infância, atleticanaço também, do nada, caralho, velho, quanto tempo que a gente não se vê e como que a gente tá se vendo, caralho. Ele filmei a gente, campeão, galo, porra, e eu tipo chorando loucamente, andando perdido, sem rumo. Eis que do nada, cara, eu simplesmente, tipo, sou do mesmo jeito que eu levitei quando o Ronaldinho fez o gol contra o Cruzeiro em 2012, e quando eu vi, eu tava no ombro de um cara gigante, eu, de repente, fui transportado no espaço e no tempo para tipo, 50 centímetros à minha direita, tirei no meu próprio eixo em 360 graus, e quando eu olhei, o Leonardo Silva tinha acabado de me atropelar, porque ele saiu correndo, olhando para cima, e ele também não sabia o que estava acontecendo, e foi abraçar alguém. E foi um momento absolutamente indescritível. E foi uma volta para casa esquisita, porque, tipo, velho, o cara é campeão da Libertadores.
Hoje não pode acabar nunca, né?
É, tipo, a gente voltou no carro, tipo, todo mundo rouco, todo mundo instantaneamente rouco, não precisou dormir para acordar rouco, todo mundo chegou no carro rouco. E a gente voltou trocando ideia. Mas assim, trocando ideia, só tipo, era silêncio aí do nada. Ô, velho, o Galo é campeão. Caralho, velho. Aí ficava quieto um tempo. Ou, lembra aquela vez que o Galo foi campeão? Caralho, foi muito do caralho, foi agora. A gente tava lá 40 agora.
Minutos.
É. E a gente levou, tipo, 2 horas para fazer um trajeto que normalmente leva 40 minutos, no máximo. E foi, tipo, o engarrafamento mais feliz do mundo. E é só isso que eu tenho pra falar sobre essa campanha.
Com isso, a gente chega ao final desse programa. O Mordente descrevendo a alegria de vencer uma Libertadores. Várias falas dele, vários momentos. Lembra muito a gente descrevendo nos programas passados como foi a gente ganhar a Libertadores. Porque é isso. É o momento que você, barbudo, velho, vira criança. É o momento que não tem... Não tem realidade, não tem nada, é só o vácuo e a alegria de gritar é campeão. Mordente, a gente queria agradecer demais sua participação, demais. É, a gente falou antes e fala de novo agora, a gente gosta muito do trabalho de vocês no Decréptos.
Obrigado.
Você falou de trânsito aí, uma vez a gente voltando de Petrópolis pegou um trânsito inacreditável e foi quando eu apresentei...
Rolou
uma
carreta.
Rolou uma carreta na serra aqui, na Rio Petrópolis. A gente ficou literalmente parado no trânsito, eu e o Chico no carro. E eu já falava pro Chico, você tem que ouvir podcast, tem que ouvir podcast. Aí eu falei, quer saber, o Chico vai começar a ouvir podcast agora. Aí eu botei pra ele ouvir o podcast 3 Vacilões e um Funeral. E era gente, era gente rolando de rir no carro. E assim, a gente é realmente fãzaço de vocês, a gente agradece demais a sua participação.
Porra, é uma honra participar do programa, muito obrigado pelo convite, prazer trocar essa ideia com vocês e recontar essa história também, e obviamente uma honra ter ouvintes tão legais, e né, muito agradecido, lisonjado você lembrar do episódio, da situação, isso é uma parada igualmente indescritível e honrosa pra mim. Então, tipo, muito obrigado, foi muito legal. E é isso, obrigado mesmo, valeu, galera.
Galo doido, né? Galo doido.
Que é galo, porra. E é campeão brasileiro 2020 e vai ter asterisco nesse campeonato. 50 anos você ganhar, vai ganhar 2020, vai ter asterisco. Tipo, ai, porque... porque tava desfalcado, não tinha torcida, não sei o quê.
É a cara do Atlético Mineiro vencer o campeonato da pandemia, né? A gente precisa combinar isso aqui.
Tô falando, vai ganhar 2020 e vai ser quem? Vai ser os flamenguistas. Vai ser. porque não sei o quê. Vocês que encheram o saco pro campeonato voltar.
Vocês então, que criaram o coronavírus. Não. A culpa é do Flamengo.
Vocês é CBF. CBF é Corona, Botafogo e Flamengo, que é a sigla. Vocês inventaram o coronavírus, vocês inventaram o problema para depois falar que tem solução. Aí vai ficar fazendo lobby para posterias com o negócio, igual com o Sport Recife lá, e vai ficar mais 50 anos com a porra do negócio parado, mas o Galo vai ser campeão de 2020. Não anotem o que eu tô falando, eu sou atleticano e por vezes eu tenho delírios que podem ou não se comprovar, mas é isso aí.
Chico, seu destaque final.
Cara, meu destaque final, eu ia falar exatamente isso que você falou, eu lembro exatamente desse momento dessa serra, escutando 3 Vacilões, o funeral que pra mim é fantástico, eu mostro pra todo mundo esse episódio, eu sou muito fã do Decreptus mesmo, tô muito feliz de estar gravando aqui contigo, Mordente, pô, agradecer também, reiterar esse agradecimento. É muito legal falar de paixão, cara. A gente... isso é uma coisa que eu falo quase todo episódio, né? Uma das coisas que a gente mais gosta de falar aqui no nosso podcast, mais do que ficar falando de, fulano fez o gol no momento tal, fulano fez o momento gol tal, a gente quer falar de emoção, de paixão, das histórias das pessoas que viveram, de como que foi estar no Mineirão vendo o Galo ser campeão, de como é que foi viver a defesa do Vitor. Isso aqui é o mais importante, mais interessante pra gente. Pô, muito legal ouvir essas histórias. A gente é muito fácil pra gente empatizar, mesmo a gente não sendo torcedor do Galo desde criança. É uma campanha fantástica que a gente falou agora. Não tem como não admirar e não pagar pau mesmo. Não falar, caralho, foi inacreditável, foi incrível, foi fantástico. Muito obrigado, Mordente, muito obrigado a todo mundo que nos escutou. Escutem o Decréptus, se inscrevam aí no Armário da Bola, sigam a gente também nas redes sociais.
Sim.
Acabou o programa. Até semana que vem. Valeu.
É isso, muito obrigado.
Um abraço,
valeu.
Tchau.
Valeu.